E vamos falar de nanocristais de Artemether. Eu acho que você nunca ouviu falar disso, né? Pois é, um medicamento para o tratamento da malária que foi modificado pela nanotecnologia para que ele tenha maior eficiência. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a professora Nádia Araci Bolchakra, do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, que está com a gente no estúdio da Rádio em São Paulo. Bom dia, professora Nádia.
Bom dia, Ferraz. Nanocristais de Artemether. Artemether é um medicamento utilizado para malária. Já normalmente nós temos essa produção, por exemplo, normalmente ele é utilizado na forma de comprimido. E o desafio foi realmente inovar, fazer um medicamento que pudesse ser oferecido para o paciente com essa característica, maior eficácia e maior segurança. Basicamente, qual é o problema do Artemether convencional, que ele é administrado na forma de comprimido? O Artemether tem baixa solubilidade em água. Então você imagina, né? Se eu tenho um medicamento que tem baixa solubilidade em água, quando é administrado via oral, você tem problema na absorção desse medicamento. Então, você tem uma limitação. Uma limitação na absorção, consequentemente, na biodisponibilidade, consequentemente, na eficácia desse medicamento. E isso não é muito incomum. Se você pensar nos 200 principais produtos comercializados, por exemplo, nos Estados Unidos, aqueles 200 top, via oral, 40% apresentam fármacos que apresentam baixa solubilidade em água. Então, isso é uma característica da nossa área, né? Da área de desenvolvimento de medicamentos. Nós temos esse problema bastante claro na nossa frente. E como é que a gente enfrenta, né? Como que a gente pode melhorar, vamos assim dizer, essas características para que a gente possa oferecer para o paciente um tratamento cada vez mais seguro, um tratamento cada vez mais eficaz? Existe uma série de estratégias. Uma das estratégias é a nanotecnologia, que é aquela que particularmente eu trabalho. Então, basicamente, o desenvolvimento dos nanocristais de Artemether, ele foi feito utilizando uma estratégia, lógico, nanotecnológica, por meio de moagem de alta energia ou de homogeneização a alta pressão, que são as tecnologias que a gente chama de top-down. Ou seja, você tem uma partícula e você vai, então, reduzir o tamanho dessa partícula para uma escala nanométrica. E aí é que acontece a mágica, né? Quando você realmente reduz o tamanho da partícula para essa escala nanométrica, as propriedades daquele material que você reduziu, elas se modificam. E se modificam, e nós podemos, então, ter uma inovação. E isso é uma propriedade, ou seja, você reduz o tamanho da partícula para escala nanométrica, você tem um aumento da superfície, né, da razão superfície e volume do material enorme. Então, por exemplo, se você tiver um cubinho de 5 centímetros de altura para 5 centímetros de largura, para 5 centímetros de comprimento, esse cubinho cabe na tua mão. Se você reduzir esse cubinho, por exemplo, se você tiver um martelo do Thor, que você consegue martelar esse cubinho e reduzir esse material em muitos, muitos cubinhos de um nanômetro por um nanômetro por um nanômetro, comparando, né, a área superficial desse cubinho com esses muitos cubinhos de um nanômetro, você tem aí uma razão de 50 milhões. Então você imagina a reatividade, né, desse material todo, numa célula, num tecido, num órgão. Então somente essa propriedade, ela já dá um salto, né, quantitativo, qualitativo, na eficácia dos medicamentos. Além disso, surgem outras propriedades. Por exemplo, a maior bioadesividade desse material nesses tecidos, nesses órgãos. Além disso, nós temos uma maior solubilidade de saturação, maior velocidade de solução. Isso é muito importante quando você toma um medicamento via oral. Então, se você, esse medicamento via oral, ele precisa se dissolver no teu aparelho gastrointestinal. Senão ele não consegue ser absorvido. Então, se você tem esse medicamento em escala nano, você então supera nessa limitação. Você tem uma maior velocidade de saturação, maior velocidade de solução, que isso também é consequência dessa redução do tamanho da partícula. E isso tudo é uma plataforma. Nós não temos só os nanocristais de Artemiter no laboratório, esse foi um convênio específico. O diferencial dos nanocristais de Artemiter, o diferencial é que ele foi feito com um convênio com a FURP, com a Fundação para o Remédio Popular, aquele que abastece o programa Dose Certa, enfim, né? Eles distribuem esses medicamentos para mais de 3 mil cidades, eles têm um portfólio de mais de 70 produtos essenciais que são distribuídos nas unidades básicas de saúde. E é essa novidade, né? Então, um laboratório oficial do governo do estado de São Paulo, né, vinculado à Secretaria Estadual da Saúde, interessada em inovação para os paulistas, para a população brasileira. Então, isso que foi realmente o interessante. Oferecer para a população de São Paulo um medicamento inovador, um medicamento que com maior eficácia, com maior segurança. E isso é muito interessante e muito prazeroso, né, para um professor, para um pesquisador, participar de uma pesquisa que pode chegar até realmente o consumidor, ou seja, ela atravessa aí os muros, né, da universidade, vai para a sociedade e beneficia realmente a população. E acho que, como pesquisador, a gente não pode ter maior felicidade, né?
Bom dia, professora Nádia. Eu sou a Verônica e aqui nós estamos. Peço desculpa que tivemos aqui um pequeno problema técnico, né? De contato com o Ribeirão, mas eu vou continuar a sua entrevista aqui em São Paulo.
Obrigada, Verônica.
Seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio.
Muito obrigada.
Tá bom? Eu queria que você, professora, se puder ressaltar para a gente a competência da universidade e a sua capacidade em realizar a próxima fase do desenvolvimento desse teste clínico.
Nossa, Verônica, aí é a pergunta perfeita, perfeita.
Por favor, então.
Então, Verônica, mal comparando, falei daquele martelo de Thor, né? Que você martela aquele cubinho de 5 centímetros por 5 por 5, transforma em muitos, muitos cubinhos de 1 nanômetro, e aí você tem a propriedade da matéria completamente diferenciada. O meu laboratório, por exemplo, eu tenho um martelo de Thor que precisa martelar durante 5 dias, 24 horas por dia para poder transformar, né, esses nanocristais. Realmente, e também não é muito a competência da universidade produzir em escala industrial ou mesmo numa escala piloto. Nós temos a inovação em si. A gente tem a capacidade técnica de gerar esse conhecimento, né? De formar um bom recurso humano que pode até fazer melhor no futuro. Eu acho que essa é a nossa maior produção. É aquele recurso humano que tem a capacidade de desenvolver outras inovações a partir dessa. O que que a gente precisa agora para transformar, né, essa inovação que foi feita aqui dentro da universidade e que tem que ser transferida para esse laboratório oficial, que é a FURP, que provavelmente é o primeiro pedido de patente deles, né? Eles também, isso é, também é muita, muita novidade, né?
É uma inovação também.
É uma inovação também.
muito bom.
E a gente vai precisar realmente de recursos, não sei, talvez da FAPESP, recurso da Secretaria do Estado, para poder então iniciar uma escala piloto e posteriormente uma escala industrial. O que eu gostaria de ressaltar, Verônica, gostaria muito de falar, é que quando a gente fala assim, ai, nanocristais de Artemita, parece ser uma coisa tão distante, né? É uma inovação que foi feita dentro da universidade, que não tem aquele alcance rápido. Mas tem. Olha, esse mês, agora, hoje, termina, expira a patente do Rapamune. Rapamune é um medicamento que é para profilaxia de órgãos transplantados, ou seja, para inibir a rejeição. E ele é um nanocristal. Então, olha, a patente dele está expirando hoje, né?
Olha,
então,
isso.
É uma tecnologia que já está sendo utilizada. Não é algo tão distante, não é nada distante. O custo-benefício é muito bom. E é isso, né? Trabalhar um pouco naquela fronteira, né? De inovação, mas uma inovação factível, uma inovação que pode sim ir para a população brasileira, para o brasileiro, para o paulista.
E é possível, professora, citar assim, o montante desse investimento, o que é necessário, qual é o montante necessário para esse investimento e a capacidade máxima, né, de produção da FURP para essa nova composição?
Então, nós temos duas etapas. A etapa de um desenvolvimento numa escala piloto, essa que vai, digamos assim, ser a primeira etapa antes da etapa comercial, essa não exige muito investimento.
Tá.
Por exemplo, algumas cotações que eu fiz de um equipamento interessante que pode
ter uma ideia.
Isso, uhum. Ele não vai custar mais que $200,000. Tá. Se a gente tiver um montante, talvez entre 3, 4 milhões de reais, porque a gente tem que pensar em reais, né? Isso é mais do que suficiente para a gente desenhar, vamos assim, toda uma escala piloto que nos permita alavancar uma escala industrial. Lógico que nós temos aí uma barreira, talvez, regulatória, que a gente precisa trabalhar junto com a Anvisa. Mas quando eu falo de nanocristal, de nanomíter, eu não estou falando basicamente de um produto nanotecnológico sob o ponto de vista regulatório, que ainda também não está muito definido e está mais voltado para partículas de 100 nanômetros. Eu chamo ele de nanomíter, né? Porque é nanocristal de Artemíter, eu mesmo dei um apelido para ele. Esses nanocristais de Artemíter, eles estão na casa de 300, 400 nanômetros. Então, é uma questão assim de sentar junto com a Anvisa e ver realmente quais são os testes necessários.
Certo.
Que devem ser feitos para chegar até, lógico, a população.
Então, para a gente fazer um resumo aqui, tá, né, dessa pesquisa, professor, eu gostaria que a senhora desse assim pontualmente as vantagens esperadas, né, em relação ao composto existente no mercado.
Tá. Então, com certeza maior eficácia e segurança em função dessa redução do tamanho de partícula, que você acaba tendo uma série de propriedades inovadoras. Então, maior velocidade de dissolução, maior solubilidade de saturação, isso faz com que o organismo da gente absorva mais prontamente esse medicamento. Você pode reduzir, inclusive, a dose, por isso que a gente fala que tem potencial para ter maior segurança. Então, é um medicamento que traz maior eficácia e maior segurança para o nosso paciente. Isso é muito importante, principalmente se você pensar em crianças, né?
Verdade.
Eu não sei se você sabe, Verônica, o ano passado nós tivemos um pico de malária. Teve um aumento de 50% dos casos de malária naquela região amazônica. Então, a gente precisa, lógico, ter políticas públicas, não é só um medicamento, mas quando você pensa em crianças, se você reduz a dose, se você melhora a eficácia e melhora a segurança, você tem aí um ganho muito considerável, né?
Com certeza, professora. Teria mais algum ponto que gostaria de ressaltar em relação a essa pesquisa? Que a gente possa aqui estar explorando esse momento, essa oportunidade.
Eu acho que a grande novidade, né, além do próprio, lógico, né, a inovação ali, o que a gente fez, o pedido do depósito patente, é essa junção entre a universidade e o laboratório oficial, né? Que é da FURP, ou seja, convergindo, né? Os dois ali para uma inovação. Isso é muito interessante, porque quando você faz a inovação de uma forma solitária dentro do teu laboratório, junto com teus pós-graduandos, e deposita, lógico, uma patente, faz um pedido de patente lá na agência de inovação, lógico que isso tem um sabor de sucesso. Mas quando você faz isso na companhia, né, de uma grande empresa, e uma empresa que tem uma missão muito bonita, né, que é a FURP, então isso te dá uma sensação muito melhor. Então,
com
acho
certeza.
Que a novidade é essa, é você fazer junto, né, essa inovação. E, principalmente, pensar ali nos meus pós-graduandos que alcançaram ali uma competência fabulosa em inovação. Eu acho que é isso, é a missão da universidade.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua presença. Peço desculpas novamente pelos nossos problemas técnicos, mas eu acho que conseguimos, assim, desenvolver bastante aqui o assunto. Pedimos que volte no futuro próximo para a gente estar falando um pouquinho mais aí dos resultados dessa pesquisa, do desenvolvimento dela. E a rádio aqui estará aguardando as novidades que vocês vão estar trazendo para a gente.
Muito obrigada, Verônica. Eu é que agradeço a oportunidade de poder comunicar as nossas invenções. Muito obrigada mesmo.